Um evento voltado ao turismo, a Prefeitura Municipal de Lauro Miller, em parceria com a EPAGRE, realizou na noite desta terça-feira, e se estende amanhã e até quinta-feira, esse evento voltado para a área do turismo, onde estiveram reunidos no Paço Municipal empreendedores e vários palestrantes. Eu vou conversar com o Gislael Floriano, ele que foi um dos palestrantes que esteve na noite desta terça-feira trazendo conhecimentos e muitas ideias novas ao povo e aos empreendedores aqui de Lauro Miller. Primeiramente, Gislael, muito boa noite. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Cruz de Malta FM de Lauro Miller.
Olá, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos munícipes de Lauro Miller. É um prazer enorme estar falando aqui com a Rádio Cruz de Malta. E para nós é uma satisfação muito grande ter participado deste evento importantíssimo para o desenvolvimento econômico desta região, em especial aqui do município de Lauro Miller, aonde a gente vem trazer informações do nosso trabalho lá da região do Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, reconhecido agora recentemente pela Unesco como um território diferenciado no seu contexto geológico, histórico-cultural e toda a biodiversidade, onde a gente está impulsionando o turismo sustentável a nível internacional. Trouxemos essa noite uma apresentação em especial sobre o nosso trabalho, as potencialidades do nosso território e mostrando para a comunidade local de Lauro Miller que aqui não é diferente, que aqui também tem grandes potencialidades no ramo de turismo ecológico, turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo rural. A potencialidade para o desenvolvimento de projetos futuros ligado ao geoturismo, turismo pedagógico, aproveitando essas potencialidades que a Serra do Rio do Rastro traz para essa região, todo o potencial que os cânions aqui desse município têm, suas grandes cachoeiras, seus desfiladeiros, estruturas magníficas relacionadas ao turismo cultural, aonde temos aqui também importantes centros históricos, museu rural. Aqui um museu especial que a gente esteve visitando hoje, o Museu do Colonizador. A gente tem aqui cachaças premiadas no município, estruturas ligadas à agricultura familiar fantástica, guias condutores, um trade turismo que vem se reforçando, e se ligando cada vez mais em busca do desenvolvimento local, entre pousadas, restaurantes. A gente tem um trade que está se organizando e, acima de tudo, uma administração municipal que busca o desenvolvimento, que acredita no turismo junto com a comunidade, e a gente nota isso como positivo, né? Comparando com outras regiões de grande potencial turístico, Lauro Miller não tem nada a perder. Tem muito a ganhar, é o momento, é a oportunidade dessa cidade e acreditar cada vez mais nessas potencialidades e viver um turismo que acontece o hoje. O turismo aqui não é o turismo de futuro, o turismo está acontecendo e a comunidade precisa abraçar essa causa e acreditar. O potencial está aqui, a gente abre as janelas de casa e olha em direção à serra e vê essa grandeza, essa imensidão, esse potencial que pode virar produto e trazer novas oportunidades de fonte e renda para essa cidade.
Pois, Israel, quando se fala em turismo, na realidade hoje, a nossa cidade, a nossa região como um todo, ela é uma região turística, bem como também a região lá de Timbé do Sul, Turvo, Jacinto Machado, que também tem a Serra da Rocinha e também tem os cânions e várias atrações turísticas. E quando se fala em turismo, tudo na realidade é turismo. E todas as realidades são voltadas ao turismo. Quando o turista, ele vem para conhecer, ele não, como você colocou na sua palestra, ele não é o objetivo, não é só que ele venha e passe e conheça, que ele fique na cidade. Esse é o maior foco para se empreender de uma forma geral, né?
O município tem uma grande potencialidade para desenvolver empreendimentos aqui na cidade, aonde vão trazer, acima de tudo, é a valorização das propriedades locais, agregando ainda mais valores nessas propriedades, tanto do meio urbano quanto rural. A gente já pode notar ao longo das rodovias, no meio rural, como o turismo vem crescendo, os empreendedores vêm acreditando na cidade com novos empreendimentos, seja na rede hoteleira, as pousadas, né, novos restaurantes, empreendimentos no meio rural, que isso tudo vem agregar trazendo desenvolvimento local e, acima de tudo, valoriza as propriedades locais, valoriza a sua propriedade, amigo ouvinte. A sua propriedade, que hoje pode estar valendo 100 mil hectares, em breve pode estar valendo 200 ou mais, esse é um exemplo que eu estou dando, acontece muito comum em qualquer cidade que tem desenvolvimento turístico. Você precisa acreditar, abraçar essa causa. O turismo em toda a região, ele precisa funcionar como uma corrente. São elos que precisam estar interligados. Precisa se trabalhar um turismo regional E não só o município de Lauro Miller acreditar nessa causa, e sim os municípios de entorno, que têm uma grande potencialidade, trabalhar isso em conjunto, numa forma organizada, e potencializar isso a nível de Brasil e a nível internacional, que é o potencial que vocês têm aqui. A gente traz a experiência da região lá dos Cânions, onde a gente teve a felicidade de os prefeitos, numa data oportuna, criar um consórcio que idealizou e concretizou esse trabalho em prol do Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, onde a gente desenvolveu um projeto que focou em busca do reconhecimento a nível de Unesco pelos nossos potenciais turísticos de relevância geológica, histórica, cultural, toda a biodiversidade, né? Essa história, cultura dos povos os povos que aqui vivem e que aqui viveram, e trazendo isso para o reconhecimento da Unesco, recebendo essa chancela, que nos propaga a nível nacional e também internacional. Estamos buscando um turismo cada vez mais de qualidade para a nossa região, aonde a gente está trazendo novas oportunidades de recurso, desenvolvimento para a cidade. Falou de turismo? A gente está falando em desenvolvimento, é novas oportunidades de infraestrutura, demandas de recursos do governo estadual e federal, novas pavimentações, estruturas de pontes e assim por diante. A gente busca desenvolvimento como um todo. É momento de atenção, tanto para o trade turístico quanto para os políticos da cidade, os gestores, em trabalhar em conjunto, buscar esse desenvolvimento que Lauro Miller tem, e essa grande oportunidade, e a cidade é sensacional e tem tudo para ganhar todo mundo.
Tá certo, Gisael Floriano, né, palestrante que esteve por aqui no Passo Municipal, nesse trade turístico, na realidade, né, trazendo ideias e conceitos também de lá para cá. Muito obrigado, Gisael, pela atenção e cordialidade aqui com a reportagem da Rádio Cruz de Malta FM.
Só tenho a agradecer a oportunidade aí pela Rádio Cruz de Malta. Muito obrigado pela atenção de todos os ouvintes e volto a reforçar esse importante momento que está acontecendo aqui no município. Os gestores públicos municipais estão acreditando no município, no potencial turístico. Você, cidadão de Lauro Miller, acredite também. Não é o futuro, o turismo está acontecendo e esse é o momento.
Eu vou conversar com a Aline da Epagre, ela que também foi uma das palestrantes. Bom, Aline, com relação a conhecimentos, como você colocou, várias ideias foram colocadas aqui para o povo de Lauro Miller, aos empreendedores, e várias situações também trazidas da região de Jacinto Machado, de onde vocês são, e claro, com o campo e o conhecimento que vocês têm. Aqui em Lauro Miller é uma cidade turística onde o povo está, vamos dizer assim, querendo empreender cada vez mais. E como você veja a situação aqui da nossa cidade com comparação a Jacinto Machado, Timbé do Sul e aquela região toda?
Eu acredito, como conheço também um pouco da região de vocês, né, que existe aqui um grande potencial a ser trabalhado. A gente sabe que já tem vários investidores, pessoas trabalhando no município, né, e também na região, mas a gente precisa, em primeiro lugar, e é o que a gente tem feito lá, reforçar as parcerias, né? Todo o trabalho que a gente tem feito lá, seja a Epagre, seja junto com o Projeto Geoparque, que é o nosso grande guarda-chuva, né, que é um reconhecimento mundial da Unesco, também as secretarias da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, da Agricultura, Educação, enfim, todo o trade turístico, junto com o Conselho Municipal de Turismo também. Aqui a gente viu também que tem uma associação municipal, né, de turismo, para que todos os setores juntos possam trabalhar e organizar o turismo na agricultura, principalmente, né, um dos setores que a gente tem trabalhado com mais ênfase, turismo rural na agricultura familiar, aliado também ao ecoturismo, né, todo esse potencial natural que a gente tem aí, tanto na nossa região, como vocês aqui com a Serra do Rio do Rastro, né, que é o grande cartão postal, e também todo esse patrimônio cultural que precisa ser cada vez mais valorizado, né?
Eu vou conversar com o Felipe Knauski, ele que é agrônomo e também esteve palestrando na noite de hoje, trazendo inovações, conhecimentos e ideias novas ao povo lauro-miliense, mas também falando sobre algo que talvez os empreendedores aqui de Lauro Miller não tinham esse conhecimento, né, Felipe? Muito boa noite. Obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Rádio Cruz de Malta FM.
Boa noite. A gente veio falar hoje sobre as políticas públicas voltadas aos agricultores familiares de Santa Catarina. Então, atualmente, o Estado de Santa Catarina tem duas linhas específicas. Uma linha chamada Fomento, que é uma linha na qual o Estado financia as atividades, os empreendimentos e turismo rural para agricultores familiares. Os agricultores conseguem acessar linhas até R$ 50 mil, específicas para agregação de valor e turismo rural, na qual eles pegam dinheiro com o Estado e podem pagar em até 5 anos sem juros. E outra linha específica que existe são linhas do PRONAF, na qual o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura e da EPAGRE, se chama Investe Agro. O agricultor pode pegar via PRONAF, que é através do sistema financeiro, ele pode financiar até R$ 100 mil, e o Estado de Santa Catarina faz a subvenção de 2,5% ao ano. Então, são duas linhas específicas aí para empreendedores da agricultura familiar. São linhas específicas que o agricultor precisa estar enquadrado ao PRONAF, né? É ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. São linhas específicas de incentivos aí para os empreendedores do turismo rural aqui em Santa Catarina.
Felipe, essas linhas específicas que você coloca, na sua visão, há agricultores que não têm esse conhecimento e deixam de empreender por falta dele? Como é que você avalia essa situação?
Atualmente, as linhas, tanto a linha do PRONAF como a linha do Fomento, que é o dinheiro do Estado de Santa Catarina, eles estão passando por instabilidades. Tanto o governo federal como o governo estadual estão recalculando a disponibilidade desses recursos. Então, passamos por momentos de incerteza, então nem todos os agricultores sabiam se as linhas estão operando ou não. A gente acredita que logo voltará a operar as duas linhas de crédito, né? Então, assim, a gente sempre vem reforçar e vem explicar que esse dinheiro específico são para empreendedores rurais, né? Que se enquadram nessas linhas específicas, né? Então, é dever da EPAGRE, né, informar essas políticas públicas que estão disponíveis no momento, né?
E muitos agricultores e empreendedores também, como você colocou na sua fala, eles ficam impossibilitados de usufruir dessas linhas pela informalidade.
Isso, o que é importante, né? Todo agricultor deve tirar nota, independente se for turismo rural ou outras atividades. O agricultor acaba vendendo, às vezes, um milho e não tira uma nota, vende um eucalipto e não tira nota, e vai gerando uma inconsistência de dados, vamos chamar assim, né? O agricultor vai financiar algum produto, por exemplo, assim, não tem nas suas vendas nos últimos anos aquele produto. Então, quer dizer que ele parece que não tem uma experiência na atividade ou mesmo não desenvolve aquela atividade, né? Deixa eu tentar dar um exemplo mais claro. Assim, em Timbé do Sul, no ciclone de bomba, nós registramos 10 milhões em perda de eucalipto. E os órgãos competentes analisaram que, quem sabe, seria demais 10 milhões de perdas, porque o município não tinha arrecadação de venda de eucalipto nos últimos anos. Porque, historicamente, não se tirava nota desses produtos, ou por queima na própria propriedade, em estufas para aviários, mas, enfim, a informalidade gerava inconsistência nos dados, né? Tanto que, quando o agricultor vai acessar uma linha do PRONAF, ele tem que comprovar a renda nas atividades que ele deseja financiar. E se não tiver documentado, é importante ter essa documentação todo em dia, né?
Eu vou conversar com o Leandro Bazotti, ele que também foi um dos palestrantes e trouxe conhecimentos e ideias novas aos empreendedores e ao povo aqui de Lauro Miller. Primeiramente, muito boa noite, Leandro. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Cruz de Malta FM de Lauro Miller.
Olá, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês aqui no dia de hoje.
Bom, Leandro, como é que você avalia a noite desta terça-feira, e você vindo de uma região não muito longe assim, mas, e não sei se pode se dizer de turismos diferentes, se existe turismo diferente, mas como que você avalia toda essa situação, o potencial daqui, com os conhecimentos que vocês trouxeram na noite de hoje?
Bom, a noite foi bastante produtiva, né? Foi o primeiro dia de trabalho aí do evento que vai estar acontecendo aí ao longo da semana. Digamos, o principal motivo, né, a motivação para o desenvolvimento do turismo aqui é o turismo de natureza, que é a mesma base que a gente tem dentro do território do Geoparque Caminho Quênios do Sul, a qual eu sou coordenador do eixo de turismo e que a gente foi recém-chancelado pela Unesco. Então, a realidade, digamos, do atrativo natural que nós temos aqui e na região e dentro do território de geoparque são muito similares. A gente tem algumas diferenças na característica, por exemplo, do perfil dos empreendedores, que é justamente o que esse evento que o município está realizando está buscando desenvolver. Uma sensibilização do trade turístico, assim como da comunidade, para posteriormente uma qualificação e ordenamento dele, que são os principais passos, digamos, para a gente ter um turismo consciente, correto e seguro.
As falas de hoje à noite, houve bastante colocações com relação à integração dos empreendedores. Isso faz uma diferença na sua visão?
Com certeza. O turismo, na verdade, ele é feito em rede. É necessário para um desenvolvimento correto do turismo de um destino que ele tenha uma sinergia entre o público e o privado e também entre os próprios atores privados, porque um complementa o outro. A pousada ajuda a agência ajuda o restaurante. Então há necessidade desse diálogo entre os atores locais para justamente ter um desenvolvimento socioeconômico adequado.
E como implantar isso para um empreendedor? Hoje as situações são diferentes de uma certa época atrás, não sei se longo ou curto tempo atrás, de que um empreendedor colocava um certo comércio, um certo turismo, um restaurante, uma pousada e era ele por ele. Hoje a situação já é diferente. Há esta harmonia. E como amplificar isso ainda mais?
O primeiro lugar é entender que que não existe concorrência dentro do destino. Isso é um grande problema que acontece, onde as pessoas que atuam dentro do mesmo destino turístico pensam que elas são concorrentes uma da outra. E é necessário pensar de uma outra lógica, onde elas são parceiros. Eles são pessoas, empresas que precisam um da colaboração do outro. A gente tem que pensar como concorrente é um outro destino que está em outra região do país, por exemplo. Mas dentro desta localidade, dessa região, a gente tem que se ver como parceiros. Acho que essa é a primeira mudança de mentalidade que a gente tem que ter para começar a ter um diálogo mais aproximado e assertivo entre as partes.